Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos com mais um boletim e agora mais informações do clima. Por isso a gente vai direto lá para o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Quem conversa com a gente hoje, estreando a participação aqui no Notícias Agrícolas, é a Nayane Araújo, meteorologista lá do INMET também. Seja bem-vinda, viu, Nayane? Obrigado pela participação conosco. Só que a Nayane não tem boas notícias, não. É isso, Nayane?
Ô, Alexander, boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, Alexander, em termos de previsão de tempo, as notícias não são muito boas para a maior parte da área central do Brasil, digamos assim, principalmente.
Muito bem. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso, mas eu gostaria só de entender o que está acontecendo, Nayane. Por que que as chuvas não estão acontecendo? Só um resuminho, depois a gente vê nos detalhes.
Certo, Alexander. A gente está com um predomínio de áreas de baixa pressão mais concentrados mais ao sul do país. Quando eu falo em sul do país, é principalmente ali Rio Grande do Sul, áreas de divisa com o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Então, as áreas de instabilidade, todo esse padrão mais instável está mais concentrado por ali. Hoje, a gente amanheceu com um tempo muito, muito instável no Rio Grande do Sul, principalmente o Centro-Sul, Gaúcha, região das Missões. Já teve chuvas intensas em vários pontos de lá. Ao longo do dia de hoje, essas áreas de estabilidade elas tendem a dar uma migrada um pouquinho mais aí, avançando pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas como eu te falei, em termos de sistemas frontais de frentes frias, elas estão se deslocando nas últimas horas e ao longo do dia de hoje, elas tendem a se deslocar muito pelo litoral leste do Rio Grande do Sul em direção ao mar. Então, as áreas de estabilidade elas são associadas principalmente ao calor, à alta umidade do ar e esse padrão de baixas pressões, que provocam a formação de áreas de estabilidade, sim, e consequentemente das chuvas, mas ainda de forma muito irregular e mal distribuídas, e mais concentradas ali no Rio Grande do Sul, no máximo na divisa com Santa Catarina, nas próximas horas.
Quer dizer, que se essa frente fria estivesse passando de forma normal pelo continente, a gente teria uma chuva mais distribuída.
Ajudaria, reforçaria esse padrão mais instável do tempo. Na semana passada, final da semana passada, tivemos boas chuvas ali na altura de São Paulo, Rio de Janeiro, por conta de um sistema frontal que se deslocou pelo mar, no litoral, então ajudou nessa convergência, nesse aumento da umidade e reforçando a instabilidade por esse setor do país, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas. Porém, nessa semana, a gente está como se fosse um bloqueiozinho ali no Oceano Atlântico, com alta subtropical do Atlântico reinando bem intensa por ali e impedindo o avanço dessas frentes frias um pouco mais a norte. Então, elas ficam muito concentradas no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e tendendo a migrar para alto mar. E as chuvas que ocorrem, então, no país, no interior do país, no sul, no sudeste, no centro-oeste, são mais por conta do aquecimento diurno, mesmo chuvas típicas de verão, e onde pontualmente podem ser intensas, podem, mas muito mal distribuídas e com essa irregularidade. Também a gente não tem a formação ao longo da última semana, não teve, não, tudo indica que não teremos nessa semana a configuração de nenhuma zona de convergência do Atlântico Sul, que é um principal sistema causador de chuvas nessa época do ano aqui na área central do Brasil. Então, esse padrão aí é que está deixando esse tempo muito, muito quente, predomínio de dias muito quentes, começando com tempo firme e com essas pancadas de chuva de final do dia de forma irregular.
Então, chuvas, elas vêm pela formação de instabilidades e não pela passagem de frente fria.
Isso, nem de frente fria, nem de zona de convergência, de nenhum desses sistemas.
Uhum. O que justifica essa irregularidade que você falou, então.
Exatamente.
Muito bem. Bom, vamos ver o que aconteceu nos últimos dias, Nayane, porque me parece que teve chuva também, mas não foi nada assim generalizado e bem distribuído também, né?
Exatamente, Alexandre. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela do acumulado de chuva aqui, dos últimos dias pelo país. Vocês estão vendo nosso mapa?
Já estamos vendo, sim. São dos últimos 5 dias, não é isso?
Isso, acumulado de chuva pelo país ao longo dos últimos 5 dias.
Praticamente então, o ano de 2019 aí.
Isso, essa primeira semana de janeiro, né? Está toda concentrada aqui em termos de chuva. Então, a gente percebe que realmente as chuvas mais significativas em termos de volume, que são esses tons mais em azul, principalmente azul mais escuro, ficaram muito concentradas ali pelo estado do Amazonas, Acre, Rondônia, parte de Mato Grosso, e também, como eu falei, em parte ali de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, né? Aqui tá mostrando a chuva da sexta para o sábado, que chegou a 100 milímetros, até um pouco mais, no litoral entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Então, por isso que a gente está vendo esses tonzinhos mais escuros aqui. A gente percebe que nas demais áreas do país, no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também no centro-oeste, a chuva é muito irregular. Teve ocorrência de chuva, sim, tivemos ocorrência de chuva, mas chuvas muito irregulares e sem volumes expressivos. Assim também como na região do Mato Piba, né, o interior da região nordeste, que agora é a época de voltar a chover, né, das chuvas pelo interior do nordeste, também vai começar as chuvas mais significativas a ocorrerem aí, agora no período do verão, na faixa norte do Nordeste, mas ainda essa semana, nessa primeira semana de janeiro, de forma muito, muito irregular e também mal distribuída. Tá? Uhum. Chuvas mais significativas, mas realmente nessas áreas em azul escuro.
No caso ali do Nordeste, principalmente na região ali do Mato Piba, a explicação é a atuação de um vórtice ciclônico.
Isso, nas últimas horas, aí, nos últimos dias, a gente está sob a atuação desse sistema, que é como se fosse uma área de baixa pressão nos altos níveis da atmosfera lá, bem em altitude mesmo, como a gente chama, ele é um sistema bem importante para levar chuva nessa época do ano, aqui pelo interior da região Nordeste. Ele está atuando hoje, a gente, nessa segunda-feira, né, a gente está com bastante área de instabilidade atingindo o interior nordestino. Porém, infelizmente, as chuvas também ainda ocorrem de forma pontuais, né? Pancadas de chuva isoladas e de forma irregulares. Tá? Nos próximos dias ele ainda vai, depois a gente vai ver ele direitinho, tende a atuar esse sistema, ele tende a ficar, se manter configurado ainda, porém, as chuvas ainda devem ocorrer dessa forma, de forma mais intensa, principalmente no Tocantins, interior do Maranhão e do Piauí, mas mais a partir de 72, 96 horas.
Muito bem. Bom, vamos ver o que está acontecendo no Brasil agora, Nayane?
Vamos partir então para a nossa imagem de satélite. Deixa eu só dar uma atualizadinha aqui para pegar bem a última imagem. Então, a gente percebe, como eu falei, né, essa má distribuição das chuvas, com as áreas de instabilidade aqui mais concentradas nessa segunda-feira pelo setor mais a oeste do nosso país. Então, todo esse escoamento mais quente e úmido, desde lá a região norte descendo pelo centro-oeste do país, mas quando eu falo centro-oeste, principalmente o setor mais a oeste de Mato Grosso do Sul, em direção ao sul do Brasil. No sul do Brasil, o que nós temos para formar essas áreas de instabilidade toda? Temos um padrão com predomínio de áreas de baixa pressão, desde Argentina, Uruguai, Paraguai, parte da região sul do Brasil, e a influência ao longo do dia de hoje deve se configurar uma frente fria aqui na costa entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, esse sistema está em processo de formação. Então, todo esse padrão de calor, foram dias muito quentes essa primeira semana do ano no sul do Brasil, com temperaturas muito próximas aí aos 40 graus em várias partes do interior da região. Então, cimento, a alta umidade do ar, esse padrão de baixas, predomínio de baixas pressões, favorece a formação dessas instabilidades. E, porventura, nessas frentes frias, sistemas que se deslocam pelo litoral tendem a reforçar ainda mais isso. Mas, como eu falei, ao longo do dia de hoje, embora com o processo de formação dessa frente, ela vai se deslocar muito litorânea e em sentido a alto mar. De qualquer forma, nós temos, né, bastante área de instabilidade no sul, principalmente o Rio Grande do Sul. Choveu bastante na madrugada na região de Uruguaiana, na Campanha Gaúcho, Centro-Sul, também no Rio Grande do Sul. As chuvas já estão chegando agora na região ali de Porto Alegre, também atingindo ali o sul de Santa Catarina. Mas você percebe que de Santa Catarina para cima, né, em direção a Paraná e a Mato Grosso do Sul, aí a coisa já fica bem mais isolada, né? As pancadas de chuva chuvas, chuvas mais intensas, mais significativas, ocorrem de forma mais pontuais, né?
E essa frente fria, então, ela se desloca para o oceano e não vai pelo continente.
Tende a se deslocar. Isso, ela vai impactar mais o Rio Grande do Sul mesmo, esse processo de formação dela ao longo do dia de hoje, o Rio Grande do Sul, no máximo ali Santa Catarina, né? As demais áreas, então, tendem a ter chuvas, pancadas de chuva, mas principalmente por conta aí do calor, né, da umidade, da atividade pré-frontal, que a gente chama, né? Sem a influência, o impacto direto dessa frente.
E estou vendo que Minas e São Paulo também estão com uma condição bem seca, né?
Exatamente. Você vê que o sudeste, a maior parte do sudeste do país, com praticamente nada de nebulosidade, alguma coisa muito pontual, né? Então, as temperaturas lá em cima, na casa dos 40 graus no Rio de Janeiro, de novo, né? Muito quente, São Paulo, toda a região com muito, muito calor e pouquíssima chuva prevista, tá? Chuvas muito irregulares e muito pontuais, provocadas principalmente pelo aquecimento diurno. Então, essas pancadas bem típicas de verão. Indo ali para o Nordeste, Alexandre, a gente percebe até um formato aqui, né, de como se fosse uma rosca, um caracolzinho aqui na nebulosidade, na instabilidade, né, uma curva, digamos assim, cobrindo ali o Nordeste do país, é por conta realmente desse sistema que a gente havia comentado, desse vórtice ciclônico dos altos níveis, né? Então, ele é um sistema que ele favorece a formação de instabilidade, principalmente nas bordas dele. Tá. Então, a gente vê aqui que essas bordas estão impactando principalmente, né, o interior, o centro-norte, interior da Bahia, Sergipe, grande parte do interior do Nordeste tem a formação de nebulosidade, de instabilidade, mas as chuvas mais intensas também estão mal distribuídas, né? Ocorrendo principalmente ali na Bahia, alguma chuva ou outra mais forte, interior ali do Piauí, Ceará, o oeste da Paraíba e de Pernambuco, né? No Maranhão tem instabilidade, mas nada de chuva expressiva por enquanto, tá? Uhum.
Daí, nos próximos dias, a gente tem mudanças importantes. Uma é que vem outra frente fria por aí, lá no caso do Sul especificamente, mas ela não consegue de novo passar pelo continente. E a outra é o deslocamento desse vórtice que você mostrou, é isso?
Sim. Deixa eu partir aqui para o nosso modelo de chuva, só para a gente tentar enxergar um pouquinho. Ao longo vou mostrar aqui as próximas 48 horas para vocês, a gente vê que o cenário ele não muda de forma expressiva. Então, embora a gente tenha a passagem desse sistema frontal aí pelo mar, na altura do sul do país, ele não consegue ter um avanço mais a norte, né, em direção à costa do sudeste ali do Brasil, e até tem sistemas que chegam ao litoral ali da Bahia. Não é o que vai acontecer ao longo dessa semana, migrando aqui para 72, 96 horas. Isso aqui é só o campo de chuva para a gente ter uma noção, como fica tudo muito parecido e muito concentrado, principalmente no sul da região sul, né, em termos de volume mais significativo.
No Rio Grande do Sul, né?
Isso, como se esse padrão da alta subtropical do Atlântico, ela se mantesse muito intensa e bloqueando o avanço, então, dessas frentes frias pelo litoral. E também não deixando a configuração de nenhuma zona de convergência de umidade pelo interior do país, né?
E a gente percebe justamente esse buraco que fica aqui.
Exatamente. O vórtice ciclônico dos altos níveis tem alguma discrepância em relação aos modelos, pegando aqui o modelo da CASA, o modelo COSME, o modelo americano GFS, ambos eles discordam um pouquinho no posicionamento dele ao longo dos próximos dias. Um desloca ele um pouquinho mais em direção ao Tocantins, o outro dá uma migrada um pouquinho mais em direção aqui ao Maranhão. Qualquer movimentação diferente desse sistema, ele impacta na distribuição das chuvas aqui pelo Nordeste. Você vê que pelo nosso modelo, as chuvas dos próximos dias, elas vão ficar mais concentradas realmente no Piauí, no Maranhão e no Tocantins, e começam a ficar mais escassas novamente ali na Bahia, que a gente viu na imagem de satélite de hoje, que está chovendo, né, tem bastante instabilidade pelo interior da Bahia todo. Isso deve diminuir aí nos próximos dias, é como se o centro desse vórtice ele ficasse mais ou menos que por aqui, as bordas dele influenciando principalmente ali a condição do Tocantins, do Maranhão e do Piauí. Mas você vê que no Piauí, muito muito irregular, mais concentrada na divisa com o Maranhão mesmo. Tá?
Então, onde o centro está atuando é menos chuva.
Tem uma inibição da formação das áreas de instabilidade, né? Digamos assim. Aqui, estendendo um pouquinho até o dia 13, do dia 12 para o dia 13, no campo de chuva, você vê que a área central toda do Brasil tem a ocorrência de chuva, sim, tem, mas pouca chuva em termos de volume, e como isso né, compromete também esse padrão atmosférico, compromete também a distribuição das chuvas. Elas tendem a se manter de forma irregular nesse meandro mais central do Brasil, e os volumes mais expressivos ainda então ocorrendo na região norte, né, principalmente centro-sul da região norte, no Mato Grosso. E em termos de sul do Brasil, é mais ali pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Mas parece Paraná, que tem uma volta da chuva aí para o Paraná?
Tem sim. Hoje já vai começar a ocorrer, né? A gente já tem formação de áreas de instabilidade pelo interior do Paraná e também no Mato Grosso do Sul, mas como eu comentei, são chuvas muito irregulares, né? Chove bem às vezes num ponto, não chove no outro.
Aquela chuva de qualidade ruim, né, para a agricultura, principalmente.
Para o agricultor não é um padrão muito interessante, né, porque o agricultor precisa dessa boa distribuição, né, essa regularidade das chuvas e essa boa distribuição, né, que não é um padrão que a gente deva ter aí ao longo dessa semana, infelizmente, entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, São Paulo também.
Eu acompanho um grupo pelo WhatsApp, né, o grupo de produtores de soja, e a brincadeira entre eles é que eu fui sorteado dessa vez e você não, né, aquela coisa... De tão grande, entendi, que é essa irregularidade, né?
Exatamente. Às vezes chove numa mesma cidade, se a cidade é um território grande, chove num bairro, não chove no outro. Chove 50, 60 milímetros num ponto, num bairro, e não chove no outro. Então, é esse o padrão, ó, entre Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas e São Paulo.
Agora, tá certo? Ô, Nayane, fala pra gente que vai melhorar essa condição.
Dando uma olhadinha aqui no modelo mais estendido, que enxerga um pouquinho mais adiante, a gente percebe que isso, infelizmente, Alexander, não tende a mudar. Pelo menos até o dia 23 de janeiro, ó, ele é dividido por semanas, em duas semanas. Então, de hoje até o dia 15, é esse cenário que a gente falou aqui para vocês, né, com essas chuvas em termos de volume atingindo principalmente mais o sul da região sul e a faixa mais ao norte do país, o meandro aqui central com ocorrência de chuvas muito pontuais, muito mal distribuídas, chuvas que são fortes em um local e não chega nenhuma gota no outro. E a semana do dia 15 ao 23 é o mesmo cenário. A gente percebe aqui nos acumulados de chuva, um pouco mais estendido do modelo, que isso até diminui, as chuvas devem ter uma diminuição ali no centro-norte gaúcho e também para Santa Catarina. Elas ficam bem restritas ao sul do Rio Grande do Sul, ao Uruguai e à Argentina. E realmente como se essa alta subtropical do Atlântico estivesse bloqueando aí o avanço das frentes frias mais a norte e também a configuração, nenhuma configuração de zona de convergência pelo interior do país.
E dá para a gente perceber bem, né, como esse buraco aumenta, né?
Exatamente, o padrão verão. Dias muito quentes e com as pancadas de chuva de final do dia de forma bem irregular aqui na área central do Brasil. Você vê que aqui, principalmente na primeira semana, o modelo enxerga alguma coisa em termos de acumulado significativo nessa borda do vórtice, né? Como a gente comentou aqui, como se o centro-norte, principalmente ali do Tocantins, o Maranhão, Piauí e até o Ceará, tivesse bons volumes de chuva. Esse aqui é o modelo americano GFS, ele enxerga acumulados significativos de chuva nesse setor. Também tem a presença da zona de convergência intertropical, aí, que nessa época do ano ela tende a dar uma migrada mais a sul, né? É a época que ela desce um pouco mais em direção aqui ao nosso continente, então ela influencia também o aumento da instabilidade em todo esse setor mais norte do nosso país. Então, essa primeira semana, o modelo americano ele enxerga volumes significativos aqui na faixa norte norte do Brasil. Embora ele mantenha esse padrão em termos de cenário configurado para a segunda semana, mas ele diminui um pouquinho os volumes, né, e a área de abrangência dessas chuvas mais significativa. É claro que isso, né, pode mudar diariamente nessa época do ano. A atmosfera é tudo muito dinâmico, muito rápido. Então, o acompanhamento também diário das previsões de tempo é muito interessante. Tá?
Muito bem. E todas essas informações que a Nayane passou aqui para a gente estão disponíveis lá no site do INMET. O site do INMET, qual que é, Nayane?
Exatamente. Então, é acessar o nosso site, né, para manter esse acompanhamento diário da previsão e também dos avisos meteorológicos especiais, que são emitidos diariamente lá na nossa página. O site é o www.inmet.gov.br e pode o pessoal acessar, pode nos ligar, a gente atende a população também aqui por telefone, a nossa equipe de meteorologistas. Então, a gente atende muito o agricultor do país inteiro e estamos aí disponíveis para passar as informações.
Muito bom. Nayane Araújo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A Nayane é meteorologista lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo aí informações importantes e preocupantes para você, produtora, a continuidade dessa irregularidade na distribuição das chuvas, principalmente no Paraná. Uma condição mais favorável nos próximos dias aí para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e para... também a parte norte do país, uma condição um pouco mais favorável aí de chuvas. No entanto, as demais regiões seguem com aquele padrão de formação de chuvas, só onde tem aquela instabilidade maior e são chuvas de verão mesmo, aquelas chuvas que vêm, mas vão embora rapidamente. Nayane, obrigado, viu? Volte sempre.
Exatamente. Obrigado, eu que agradeço, Alexander, e uma boa semana para todos.
Obrigado. Nayane Araújo falando direto do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.